93 FM, a emissora do Sul da Ilha e também da comunidade. São 14 horas e 10 minutos e nesse dia de cobertura especial, nessa semana de mobilizações aí preparatórias para a greve geral que irá ocorrer no dia 14, sexta-feira, a gente está conversando aqui desde as 8 horas da manhã com várias pessoas e agora a gente vai conversar com o vereador Afran Bopré, ele que é vereador pelo PSOL e que está neste momento, né, na Assembleia do Sintrazem. A partir das 14 horas tem uma assembleia aí massiva dos servidores que trabalham no município de Florianópolis, né, tem uma série de questões e sobre isso e muito outras coisas a gente vai conversar agora com o vereador. Você nos ouve, vereador Afran?
Boa tarde aos radiovintes da comunidade de Campeche. Para mim é um prazer poder participar dessa entrevista.
Vereador, então, queria que o senhor fizesse uma análise, né, da conjuntura do momento, né, que a gente está vivendo no país, tendo em vista que no Congresso Nacional, né, tem uma reforma da Previdência em curso e várias entidades aí chamando para manifestação, para uma greve geral na sexta-feira. Como é que você observa esse movimento que está bastante intenso nas ruas, né? Mês de maio, aí, dia 15, os estudantes na rua, estudantes, pais, professores, dia 30, novamente, contra os ataques do governo federal. Como é que você está percebendo essa questão?
Bem, eu vejo o seguinte, eu quero voltar um pouquinho antes, porque desde 2008 eclodiu nos Estados Unidos uma crise econômica profunda, que ficou conhecida como uma crise estrutural do capital a nível mundial. Essa crise levou à bancarrota bancos que consideravam.
É uma crise.
Pois não?
Estamos ouvindo, pois não.
Ah. E é uma crise que se espalhou pelo mundo, chegou no Brasil. O que nós estamos vivendo hoje é uma disputa sobre qual é o caminho que nós devemos trilhar no sentido da gestão dessa crise. O atual governo, o governo Bolsonaro, fez uma opção que é a transferência do ônus da crise, porque toda crise tem ônus, né, tem quebra, tem perda de capital, tem empresas que fecham, desemprego, etc. Mas o governo Bolsonaro fez uma opção de transferir o ônus da crise para o conjunto dos trabalhadores. E uma das formas dessa transferência é essa reforma, que ele chama de reforma da Previdência. E que, para mim, não é uma reforma, porque quando a gente fala em reforma, fala como se fosse num sentido positivo, para melhorar. Eu vou fazer uma reforma da minha casa, eu quero fazer para melhorar, uma reforma do meu carro. Enfim, a reforma da Previdência não é para melhorar. Na verdade, é um desmonte de uma conquista que os trabalhadores e a sociedade em geral teve ao longo de décadas no Brasil e que o governo simplesmente está querendo acabar. Está querendo acabar e a técnica é o seguinte, é fazer uma ruptura do que nós chamamos de pacto de solidariedade, ou seja, a atual geração financia a geração futura. Assim como os que estão hoje aposentados financiaram a aposentadoria de uma outra geração. Então existe sempre uma geração financiando a geração subsequente. É uma sequência de solidariedade, vamos dizer assim. Ora, quando o governo diz que não vai haver mais um caixa único previdenciário e que vai haver um regime de capitalização, significa o seguinte, cada um vai fazer uma poupança para si próprio. Bem, mas aí eu pergunto, e quem já se aposentou, como é que ele vai arcar com a sua aposentadoria? Se ele já pagou, já foi descontado, se ele já financiou, né, outros aposentados. Então isso nós vamos cair num buraco, vamos cair numa situação em que, semelhante ao exemplo que está acontecendo hoje no Chile, nós temos um contingente de idosos com rendimentos super baixos, porque ninguém consegue guardar para pagar a aposentadoria de outras pessoas e, ao mesmo tempo, pagar a sua própria aposentadoria. Então, seria uma técnica que vai ter, um trabalhador vai ter que pagar duas vezes. E o que está acontecendo no Chile é baixo rendimento nas aposentadorias, aumento, inclusive, de suicídio da população idosa. Ou seja, o que tem aí pela frente é um negócio monstruoso, perverso, e que por isso que se justifica mobilizar a classe trabalhadora, porque ela é que vai ser imediatamente atingida, e chamar, inclusive, para uma greve geral no dia 14. Esse é o sentido maior. Junto com isso, outras medidas, que são medidas de transferência também do ônus da crise, é a redução de investimentos na saúde e na educação. Essa redução vai provocar também um desamparo de contingentes expressivos da população, sem assistência de saúde, sem o direito à educação. Um corte de verbas, ele é forte, né? Por isso que também estudantes, professores se mobilizaram. Então, o momento que nós vivemos no Brasil é um impasse sobre as chamadas políticas de corte do governo Bolsonaro, políticas que são no sentido da administração fiscal, são políticas rígidas de corte, doa quem doer, mas ela é uma política, por outro lado, que não toca nos grandes devedores, que não toca nas grandes empresas. O Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país rico, riquíssimo. O que ele é um país injusto. E é sobre isso que nós estamos discutindo. Como é a melhor maneira de se fazer justiça e combater as desigualdades, respeitando as diferenças. E o que o governo está querendo, não, é transferir o ônus da crise para aqueles que já ganham pouco, que são assalariados, que têm dificuldades para pagar o aluguel, que têm dificuldades para manter o filho na escola, vai aumentar o número de evasão escolar. Enfim, o próprio, aqui em Florianópolis nós também temos uma situação em que o próprio prefeito Gê Loureiro jogou Florianópolis para a segunda capital mais cara do Brasil em termos de tarifa de ônibus. Isso também aumenta a carestia, dificulta o acesso dos estudantes à escola. Nós temos, nos últimos dois anos, um aumento tarifário de 16%.
Já que você tocou nessa questão, vereador, algo muito comentado nos últimos tempos é a chamada CPI do transporte. Você acompanhou isso no Legislativo? Como que está essa questão?
Sim, eu sou membro da CPI. Essa é uma questão extremamente importante. Nós estamos, na prática, nos deparando com uma situação assustadora, porque os aumentos tarifários acontecem dentro do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, só que a CPI está chamando todos os membros do Conselho, um por um, para ouvir cada um deles. E o que eles têm dito é o seguinte: que foram chamados com 24 horas de antecedência para a reunião, que os números que justificassem um possível aumento tarifário não foram apresentados. Metade dos conselheiros não foram na reunião, portanto um quórum baixíssimo, com baixa representatividade. E, enfim, uma situação que nos assustou, porque se achava que dentro da prefeitura havia um respeito aos mais de 200 mil usuários de transporte coletivo diário em Florianópolis. E o que se viu, não. É um conselho que, infelizmente, com mais bem intencionado que os conselheiros estejam, o gestor público, a secretaria, o prefeito, fazem do conselho um vaso decorativo na mesa. Ele não tem sido levado a sério. Então, nós achamos isso um escândalo. Além disso, nós vamos também discutir situações outras. Eu vou dar um exemplo, que recentemente saiu uma decisão judicial, e essa decisão foi decorrente de ações que as empresas, hoje elas são um consórcio, mas são 7 empresas, elas entraram contra a prefeitura. A decisão dos juízes é que, reajustando o valor da ação, chega a quase 200 milhões de reais que a prefeitura teria que pagar para as empresas de ônibus. Empresas que já estão aí há 30, 40 anos explorando o transporte coletivo, e nós achamos que isso é, na verdade, um assalto aos cofres da prefeitura. Então, a nossa situação interna, doméstica, vamos dizer assim, do nosso sistema de transporte é muito preocupante, porque, ao mesmo tempo, não se vê energia, iniciativas, no sentido de buscar ultrapassar essa política. Recentemente, o prefeito fez uma pirotecnia aí no sul da ilha, fez uma inauguração meia boca do elevado do Rio Tavares, que nós sabemos que, já sabíamos antes disso, e que não ia funcionar e não resolver. Agora vocês imaginem isso no horário de temporada, no período de temporada, como é que isso não vai estar a situação de engarrafamento aí no sul da ilha. Mas isso tudo é resultado de um colapso de um sistema público de transporte coletivo que nós temos, com tarifas elevadas. Né? Hoje nós estamos perdendo passageiro, só para se ter uma ideia. Nós temos várias fugas. Nós temos perda de passageiro para Uber, perda de passageiros para patinete, pedestre, bicicleta. Por quê? Porque um transporte tornou-se caro, desconfortável e, inclusive, um transporte que não resolve a mobilidade. A infraestrutura nossa está ultrapassada e é preciso fazer um repensar geral da mobilidade urbana em Florianópolis.
Vereador, algo que tem sido recorrente aqui, demandas que chegam na rádio da população, é com relação ao descaso da prefeitura nas creches, nas escolas municipais, né? Os pais reclamam aí que está faltando tudo. Ao contrário do que o governo vende aí nas propagandas dos meios de comunicação de massa, né? Que está tudo uma maravilha. No legislativo, essas reclamações também têm chegado por conta aí do descaso por parte na educação nas escolas municipais?
Tem chegado, a gente tem cobrado, inclusive, da prefeitura. Às vezes as soluções são mais imediatas, elas acontecem aqui e acolá, mas há uma falta de material didático, inclusive, nas escolas, que são indispensáveis para o processo de educação. Né? E isso nós temos cobrado. Também é uma reclamação muito grande a situação dos nossos postos de atendimento de saúde. Também nós estamos levando esse assunto a Secretaria de Saúde, porque se você acordar cedo e for para frente de um posto de saúde, nos ingleses, no Rio Vermelho, no continente, no balneário, você vai ver filas e filas e filas de pessoas. Agora está chegando o inverno, bem, as pessoas levam cadeira de praia, chimarrão, café, e fazem rodinha, jogam o baralho, já às 5 horas da manhã, para conseguir ser atendido no posto de saúde. Então a situação também é gravíssima na rede de saúde do município.
Certo, vereador. E você me falava ainda há pouco que participou da mesa de negociação, né? Só para esclarecer para os ouvintes, neste momento são 14 horas e 25, acontece na Praça Tancredo Neves, a Assembleia do Sintrazem, que é o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Serviço Público Municipal de Florianópolis, que, pelo que a gente está acompanhando, está numa queda de braço bastante intensa com o prefeito municipal e que talvez possa entrar em greve. Você acompanhou essa mesa de negociação na prefeitura pela manhã? Como é que você está percebendo essa questão?
Bem, a categoria está em estado de greve, né? A categoria está em estado de greve. A negociação, o prefeito ainda não fez uma contraproposta. A categoria está na data base. E eu aqui na Assembleia, eu me afastei um pouco por causa da entrevista, mas eu estava ali dentro da Assembleia. E o que eu conversando com os professores é aquela situação clássica. Os trabalhadores têm direitos, precisam lutar pelos seus direitos, mas também não querem trazer prejuízos para a comunidade escolar, principalmente. Que são tanto na área de saúde também, como na educação. Então fica um impasse também, o prefeito às vezes joga o movimento grevista contra a comunidade, como se não fosse legítimo lutar pelos seus direitos, né, dos trabalhadores da prefeitura, mas eu estou aqui assim, confiando de que a luta dos servidores, ela é uma luta justa e que é possível também na mesa do diálogo encontrar mediações e situações para superar o impasse.
São 14 horas e 27 minutos, nós estamos ao vivo com o vereador Afrânio Bopré, falando aí dessa semana de manifestação e mobilização que está ocorrendo na sociedade brasileira. Vereador, agradecemos enormemente a sua disponibilidade de conversar com a emissora e deixamos aí os microfones à disposição para que você possa fazer as suas considerações finais.
Não, eu que agradeço a oportunidade. Eu deixo um abraço amigo e fraternal a todos os radiovintes da comunitária do Campeche e chamando a atenção e pedindo a participação e a mobilização de todos com relação a greve geral que está se construindo no Brasil para sexta-feira, dia 14. Okay? Um abraço e muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, vereador. Esse é a Afrânio Bopré, ao vivo, direto do